Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Foi o dia em que 12 nações assinaram o Tratado do Atlântico Norte, formando a agora muito maior aliança militar conhecida por NATO. Foi em 1949. Hoje lá fora, 20 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Tavares Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia ameaça vetar a resolução do Conselho de Segurança sobre ataque com armas químicas na Síria. O secretário de Estado americano vai deslocar-se à Rússia. Primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola, como sempre. Temos uma extensa série de reportagens sobre a greve de professores através de Angola. A greve sem problemas até agora, com exceção do Kwanza Sul, onde há acusações e contra-acusações.
Estão a impedir que os alunos tenham acesso à escola e também estão a impedir que os colegas trabalhem.
Tucunen, um páraco acusa o governador.
Desde o momento em que recebemos um novo governador, o Lipayama, e desse um ambiente de medo, não só por parte do povo, mas parece-me que também os próprios dirigentes.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Reino Unido, França e Estados Unidos apresentaram hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas uma proposta de resolução para uma investigação exaustiva ao ataque de ontem na Síria, mas a Rússia, aliada do governo de Bashar al-Assad, afirmou que o texto era categoricamente inaceitável. Estamos a falar de crimes de guerra em grande escala, crimes de guerra com armas químicas, acusou o embaixador francês François de Latre em declarações a jornalistas. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, condenou veementemente a Rússia e o governo sírio pelo ataque e sugeriu que o seu país pode avançar com operações militares na Síria. Quando a ONU falha constantemente no seu dever de agir coletivamente, há momentos na vida dos Estados que somos obrigados a tomar a nossa própria ação, disse Haley, acrescentando, nós podemos. Ainda não há uma posição definitiva do Conselho de Segurança.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai visitar a Rússia na próxima semana, depois de participar na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do grupo G7 na Itália. O Departamento de Estado informou que, depois dessa reunião, Tillerson desloca-se a Moscovo para um encontro com o chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, no qual serão abordadas as questões da Ucrânia, esforços contra o terrorismo e as relações bilaterais. A reunião do G7 na Itália, de 9 a 11 de abril, precede a primeira cimeira dos líderes dos 7 países mais industrializados, que contará com a participação do presidente americano Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiu hoje com o rei Abdullah da Jordânia na Casa Branca, sendo a agenda dominada pelo ataque com armas químicas na Síria e a possibilidade de novas conversações israelo-palestinianas. Dentro de momentos, vai decorrer uma conferência de imprensa com os dois estadistas. Trump disse que o ataque com armas químicas na Síria não pode ser ignorado num mundo civilizado, mas antes do início do encontro não sabia como os dois líderes iriam tratar o assunto. O rei da Jordânia, que tem de alguma forma sido enviado do mundo árabe, traz a Washington uma mensagem de um interesse renovado por um pacto de paz com Israel.
Na África do Sul, o Parlamento vai reunir a 18 do corrente mês de abril para debater uma moção de não confiança contra o presidente Jacob Zuma, apresentada pelo principal partido da oposição após ele ter demitido o ministro das Finanças. Anteriores moções de não confiança contra Zuma fracassaram porque o Congresso Nacional Africano tem uma maioria confortável.
A oposição, que é maioritária no Parlamento da Venezuela, iniciou hoje um processo para destituir os magistrados do Tribunal Supremo de Justiça, ao qual acusa de conduzir um golpe de Estado depois de ter assumido temporariamente os seus poderes na semana passada. A oposição insiste que o golpe persiste porque o Tribunal Supremo de Justiça mantém a Assembleia em desacato desde janeiro de 2016 e considera nulas todas as decisões.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como anunciado, os professores do ensino geral entraram hoje em greve através do país. Nós vamos ter uma extensa cobertura da greve. Vamos começar na capital, em Luanda, onde está o Venâncio Rodrigues.
Em Luanda, grande parte das escolas públicas mantiveram-se fechadas, dando cumprimento à reivindicação salarial e de atualização dos ordenados apresentada pelo SINPROF e pelo Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário. O porta-voz do Gabinete da Educação de Luanda, Lourenço Neto, diz que o governo não questiona a legitimidade da greve.
O que nós estamos a apelar é alguma compreensão por parte dos nossos colegas que o momento não se afigura propício para vermos resolvidas as questões que eles apresentam.
Lourenço Neto advertiu, contudo, que os professores que insistirem na paralisação poderão ser responsabilizados.
Aos professores e alunos que não comparecerem às aulas, ser-lhes-ão marcada falta. Duas faltas. O Ministério da Educação responsabiliza os diretores das instituições de ensino para o estrito cumprimento das suas obrigações.
A greve geral dos professores deverá durar até a próxima sexta-feira, conforme garantias dos seus mentores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Kwanza Sul, onde o nosso correspondente, Fernando Caetano, falou com o secretário provincial do Sindicato da Província, Celestino Kalembe Lutukuta.
Estamos com algumas zonas cinzentas em algumas escolas do Sumbe, mas era de esperar, nos municípios do interior, a adesão é total. Okay. Estamos a receber informações dos nossos secretariados municipais.
Sim.
E algumas pessoas até que nos ligam são pais, encarregados de educação e trabalhadores de outros organismos a nos anunciarem que as escolas paralisaram todas. Não há alunos nem professor nas escolas em muitos municípios da província. Okay. No Sumbe, a constatação que fizemos esta manhã é que temos em algumas escolas alguns professores a trabalhar.
Okay.
Naquelas escolas, por exemplo, com 50 professores, aparecem 5, 6 professores a trabalhar, o que significa que estamos a ser correspondidos e a greve teve adesão.
E por aquilo que a Voz da América soube, é que professores, sobretudo aqueles do segundo ciclo do ensino secundário, caso aderirem à greve, serão descontados 30 mil kwanzas durante os 3 dias.
Dos descontos estamos conscientes, porque mesmo nós nas assembleias fomos passando essa informação. Pode ou não pagar, está escrito na lei, o empregador pode ou não pagar durante o dia de paralisação. E partimos para esta paralisação conscientes disso.
Era Celestino Kalembe Lutukuta, do Sindicato de Professores no Kwanza Sul, onde o diretor provincial da Educação, Francisco António Figueiredo, acusou o sindicato de intimidar professores que querem ir trabalhar.
Estão no exterior das escolas, fixaram cartazes dizendo que estão em greve, estão a impedir que os alunos tenham acesso à escola e também estão a impedir que os colegas trabalhem, aqueles que não aderiram à greve. Por isso eu penso que estamos a entrar numa atitude que não está prevista por lei e até podemos ter algumas consequências se não respeitarmos aquilo que está realmente na lei. A lei diz que a adesão à greve é um ato singular. Cada um de nós, professores, é livre de aderir ou não à greve. Agora, aquele que não, de facto, adira à greve, também é livre de trabalhar. Estando a trabalhar, os grevistas não podem nem devem, de maneira nenhuma, impedir que eles, de facto, trabalhem. Estariam, assim, a cometer falhas previstas no artigo 19º da lei da greve. Temos que saber que Angola é um país democrático e de direito, razão pela qual a greve saiu. A greve, nela constam tanto algumas reclamações, que grande parte delas já estão a ser atendidas, e contudo esta atitude não é a atitude digna de um professor que se preze como tal. Por isso nós queremos apelar aos pais encarregados de educação que enviem os filhos às escolas nos dias 5, 6 e 7. As escolas estão preparadas e abertas.
Era Francisco António Figueiredo, diretor provincial de educação no Coanza Sul. O dirigente do SIMPROF no Coanza Sul, Celestino Calembo Lutucuta, respondeu.
Há escolas que fecharam e há escolas onde alguns professores não aderiram e esses estão a trabalhar. Nós, neste momento, estou a falar-lhe, estou a responder a partir da escola 2 de março, onde estamos a constatar a efetivação da greve. Há professores a trabalhar, ninguém está a ameaçar. Pelo contrário, o ameaçador agora é que acusa-nos de ameaça. Nós não estamos a ameaçar ninguém, estamos apenas a sensibilizar os colegas que aqueles que aderirem à greve não podem permanecer na escola. A Direção Provincial e a Repartição Municipal da Educação estão a obrigar professores em greve a permanecer na escola.
Okay.
Do ponto de vista legal, isto não funciona.
Era o dirigente do Sindicato de Professores no Coanza Sul, Celestino Calembo Lutucuta. Ele estava a falar com o nosso correspondente Fernando Caetano. Em Malanje, a adesão à greve é grande, disse o secretário provincial do SIMPROF, Graça Manuel, disse que não há interferência das autoridades.
Os professores, 95%, aderiram à greve. Não há concretamente uma interferência, portanto, em relação à greve das autoridades locais, embora tenha estado a persuadir, portanto, os professores, no sentido de não aderir, mas concretamente não temos uma pressão que possa servir de protesto para este momento.
Secretário Provincial do SIMPROF, Graça Manuel, em Malanje, ele estava a falar com Isaías Soares à entrada de uma casa. O Isaías Soares falou com uma estudante.
Em que escola?
HYH.
E por que está esta hora em casa?
Porque não estudamos, não tivemos aula. A editora disse que é para nós ir para casa. Disse que tem greve ou uma coisa dessas assim.
Isto uma estudante em Malanje. Vamos para Benguela, onde as autoridades afirmam que serão descontados salários aos professores em greve. João Marcos.
A Direção Provincial da Educação ameaça até com processos judiciais, mas o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Não Superior revela que a greve leva já algumas horas, devendo, como previsto, ser prolongada até sexta-feira. O secretário provincial, Vitorino da Silva, lembra que os mentores da paralisação vão recorrer a instâncias internacionais para contrapor penalizações sem respaldo na lei.
Nós estamos a lutar e vale mais do que esses fartos 3 dias. E já os professores, a nível nacional, já estão em greve psicologicamente, pedagogicamente, há 5 anos, há 6 anos atrás. Isto por quê? Isto porque não há motivação.
O diretor da Educação, Samuel Malese, promete descontos salariais.
Está ausente, tem falta. Se for possível, não tem explicação plausível, é descontado. Ah, se quiser reclamar, a lei também é clara nisso, que o sindicato lhe pague o dia que nessa altura lhe for descontado.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos para o enclave de Cabinda, onde está o José Manuel, para nos dar a situação da greve dos professores.
Os professores em Cabinda observam desde as primeiras horas desta quarta-feira uma greve em todas as escolas públicas para exigir da entidade empregadora o aumento salarial e a atualização de categorias. Apesar de alguma coação por parte da entidade empregadora, Cabinda aderiu a 100% à greve, segundo o secretário provincial do SIMPROF, Francisco Sense.
A greve está 100%. Já nos comunicamos com o município de Belize, Bucuzal e Cacongo, e para não falar próprios factos que está a passar na cidade de Cabinda. A greve é uma realidade. Há uma forte mobilização por parte da entidade empregadora, coagir até, por sinal, estamos a ver os alunos serem obrigados a manter nas escolas, mesmo o professor não dar aula. Não sei qual é a motivação que a direção da escola estão a tomar essa posição. É um bocadinho triste, porque os professores não estão a dar aulas, mas as direções da escola estão a obrigar que as crianças devem manter na sala de aula. A nossa posição mantém E o governo está a reagir, orientar os diretores provinciais, neste caso ao secretário provincial de educação, e por sua vez está a fazer o seu papel, coagir os professores, querer se ou não devem trabalhar. Mas já, a resposta, hoje já apareceu a resposta, em como o professor está mesmo em greve.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel, e nós aqui na Voz da América vamos continuar a seguir a greve dos professores. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos para a província do Cunene, onde uma nova associação de direitos humanos, Amename Omuno, denunciou a existência de um clima de medo na província. O secretário executivo da nova associação, o padre Gaudêncio Félix Yakulenge, acusou o atual governador do Cunene, o general Kundi Payama, de intimidar a população, fazendo regredir o que disse ser todos os ganhos da democracia que a província tinha alcançado ao longo dos tempos. Ele falou com o Armando Chicoca.
O padre Gaudêncio Yakulenge rebuscou a figura do malogrado governador António Didaleloa, falecido muito recentemente por doença em Luanda, como sendo uma das pessoas queridas.
Cunene, neste momento, vive um momento crítico. Como sabemos que nós tivemos um governador que era, de facto, muito querido pelo povo, fez aquilo que estava ao seu alcance, mas desde o momento em que recebemos um novo governador, Kundi Payama, vive-se um ambiente de medo. Um ambiente de medo não só por parte do povo, mas parece-me que também os próprios dirigentes estão com medo. As intervenções públicas são intervenções de medo, que revelam medo, que revelam falta de confiança, que revelam uma espécie de violência verbal. Isto denota alguma coisa, alguma instabilidade ou alguma desconfiança, alguma incompetência ou algum problema durante a realidade da província do Cunene, Cunene Cocampa.
O sacerdote diz que o povo não pode ser tratado desta forma. É preciso que se encontre formas e fórmulas que permitam ao cidadão viver com dignidade e paz no seu território.
Eu acho que o povo não merece este ambiente. O povo merece escutar da palavra do dirigente uma palavra encorajadora, uma palavra dizer que vamos avançar. Mas existem algumas situações que devem ser abordadas em gabinetes, em reuniões fechadas. O desabafo em relação a um colaborador próximo não deve servir para todo o povo, dirigir ao povo, passar pela rádio, desabafar, porque isso cria uma desconfiança e até o povo perde aquela confiança. E até pode ter medo, porque se uma pessoa se dirige assim na rádio, imagina, um dirigente deve ser pai, um pai que corrige, mas um pai capaz de medir as suas palavras, de tal maneira que estas palavras sejam confortantes, sobretudo nos momentos muito difíceis.
Denunciou, por outro lado, a probabilidade de as comunidades nos próximos dias enfrentarem doenças devido ao consumo de água contaminada por lixo hospitalar. Um dos factos que diz preocupar também a organização que dirige e a Igreja Católica na Diocese do Cunene.
A nossa cidade de Ongiva está rodeada de lixo. Há poucos nós publicamos no Facebook, Magazine Diocesano de Ongiva, uma reportagem sobre o lixo. Há lixos, até alguns resíduos dos hospitais que estão na chana, próximo das chimpacas. É quando a chana enche a água e esta água vai correndo e vai passando por onde as pessoas tiram água para beber, para consumir.
Procuramos ouvir o governador da província do Cunene, general Kundi Payama, mas como sempre, sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter uma reportagem da Guiné-Bissau sobre a exigência para o retorno dos exilados em segurança. Vamos também falar de reportagens, vamos ter também reportagens de Moçambique. O aumento do preço do pão e o transporte vão estar em foco. Estamos agora a transmitir em onda média 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 17.655 e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira vamos ter connosco o padre Gaudêncio Félix Yakulongo. Ele é o diretor executivo daquela associação que acabámos de falar, a Amename Omuno, e, portanto, está sediada no Cunene. E essa associação significa, na língua vernácula dos ovambos, eu também sou pessoa. E, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação no Cunene, a situação de direitos humanos, com o padre Gaudêncio Félix Yakulongo, na sexta-feira, no Angola. Fala só! E vamos agora de novo para Luanda, onde foi anunciada hoje a formação de uma nova associação que visa unir e dar voz à sociedade civil. Nomes como Marcolino Moco, Alexandre Simeão, Luís Nascimento, Luati Beirão, Mário Paiva fazem parte da nova associação na Forja. Chama-se Andeca e pretende dar voz a qualquer angolano que sinta os seus direitos violados. A associação ainda não foi registada oficialmente, mas segundo a comissão instaladora, há lugar para todos. O Manuel José, como vão ouvir, esteve no local onde foi anunciada a organização.
Mas afinal, o que esta associação traz de novo? Alexandre Simeão resume o essencial.
A Andeca pretende dar voz aos que não têm voz. E a ideia começa logo pelo seu próprio nome, que na língua angangela quer dizer ó tu que não tens voz, fala. Tem um sentido simbólico, tendo em conta a incapacidade do cidadão comum se fazer ouvir. Criar um espaço de diálogo produtivo, útil, não radical, que seja pacífico, mas que ao mesmo tempo seja representativo da voz das pessoas que não têm. É absolutamente inibidor uma pessoa chegar a 26 anos, chegar aos 27 anos e não ter nenhum registro. Não pode sequer casar. Ele não pode abrir uma conta bancária.
Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro angolano, também oferece os seus préstimos à associação.
O dia que o cidadão exercer efetivamente esses direitos, liberdades e garantias, vamos ver o próprio Estado a funcionar bem. Os dinheiros do Estado a serem melhor encaminhados e não a ir para as contas só aí lá fora, em grandes quantidades, não é? E não a serem desviados para aeroportos, outros elefantes brancos que não têm utilidade nenhuma. Quando, por exemplo, os hospitais nem sequer têm seringa. Quando as pessoas que podem têm que morrer na África do Sul, na Namíbia, em países alguns com menos recursos.
Quem também faz parte da associação, o Revu Luate Beirão, começa por dizer as motivações que o levaram a entrar para a Andeca.
Estamos aqui, temos direitos, vocês são obrigados a ouvir-nos. Então, eu acho que o grande obstáculo a tudo neste país, desenvolvimento, ao progresso de cidadão, ao progresso económico, é esta cúpula que está no poder há tantos anos. Portanto, a minha grande inquietação é que eles continuem aí, vão continuar, tendo em conta as manobras e as coisas que já estamos a acompanhar, né, nesta fase pré-eleitoral. Portanto, esta é a grande angústia, é que estas pessoas não sejam o grupo hegemónico para toda a vida, porque elas vão nos restringir estas liberdades.
Luís Durante O investimento é advogado e prepara neste momento os documentos para o registro da associação. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e hoje bons jogos em Espanha e Inglaterra. Em Inglaterra, o grande jogo de hoje é aquele entre o Chelsea e o Manchester City. Chelsea vem de uma derrota em casa no fim de semana, mas comanda o campeonato com 7 pontos de vantagem sobre o segundo, o Tottenham. O City está em quarto lugar a 11 pontos do líder, mas este vai ser bem bom. Outro jogo em Inglaterra a ter hoje em vista é aquele entre o Arsenal e o West Ham United. Ontem, o Manchester United empatou em casa com o Everton a um golo, e o golo do empate já em tempo de descontos e de penalti. O atual campeão continua na recuperação após a demissão do treinador Claudio Ranieri. Ontem bateu o Sunderland por 2-0, sexta vitória consecutiva do Leicester desde a saída de Ranieri. É quase que inacreditável. Em Espanha, hoje, o grande jogo é aquele entre o Barcelona e o Sevilha. O Barcelona está em segundo lugar no campeonato a 2 pontos do Real Madrid, que, contudo, tem menos um jogo. Sevilha está em quarto lugar, em luta pelo terceiro lugar com o Atlético Madrid. Barcelona está na posição de não pode perder. Ontem, o Atlético Madrid bateu o Real Sociedade, tem agora mais 3 pontos que o Sevilha, que, portanto, de certeza, não quer perder este jogo para poder continuar na luta pelo terceiro lugar. Hoje, o líder, o Real Madrid, joga fora contra o Leganés, em 17º lugar, um lugar acima da zona de despromoção. O Real deverá vencer, mas nunca se sabe. A salientar ontem na Alemanha a derrota do Bayern de Munique frente ao Hoffenheim, que está em terceiro lugar, por 1-0. Foi apenas a segunda derrota do Bayern neste campeonato, que está à vontade no topo da classificação. Está com 13 pontos de vantagem sobre o Leipzig, que joga hoje, o que significa que, se o Leipzig ganhar, o Bayern continua com 10 pontos de vantagem sobre o segundo. Basquetebol americano, NBA, Russell Westbrook do Oklahoma City igualou ontem o recorde de triplo-duplos da fase regular que pertencia a Oscar Robertson desde a época de 1961-62. Foi há muito tempo. Ontem, Westbrook teve 12 pontos, 13 ressaltos, 3 assistências na vitória da sua equipa, o Oklahoma, sobre o Milwaukee por 110-79. Ontem, o campeão, o Cleveland Cavaliers, jogou em casa, bateu o Orlando Magic à vontade, 122-102. O vice-campeão, o Golden State, bateu o Minnesota, 121-107. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o Charlotte, 118-111. Vamos agora para Moçambique, onde o elevado custo de combustível continua a inibir diversos transportadores de irem à rua, numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim, isto depois do fim de uma greve, conforme diz William Mapota.
A greve dos operadores de transporte, que estava prevista, não aconteceu. A polícia desmobilizou, mas o custo do combustível continua a inibir diversos transportadores de ir à rua, numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim. Os transportes públicos e os chamados Mailove, que são caminhonetas particulares, continuam a ser a salvação de muitos utentes e tentam em vão resolver uma crise que, para já, parece que veio para ficar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E o William Mapote vai estar aqui na segunda meia hora de emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos transportes. E nessa segunda meia hora de emissão vamos também falar do preço do pão em Moçambique e da exigência para o regresso em segurança dos exilados da Guiné-Bissau. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Para já vamos ficar com a música angolana, Merengue da Nani. Nani.
Oh, man.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de abril de 2017. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, condenação global de ataque com armas químicas. Secretário de Estado americano vai à Rússia na próxima semana. Presidente Trump recebe neste momento na Casa Branca o rei da Jordânia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson. E vamos começar, amigo ouvinte, como habitualmente, com o noticiário com a ajuda do João Santa Rita.
O Reino Unido, a França e os Estados Unidos apresentaram hoje no Conselho de Segurança uma proposta de resolução para uma investigação exaustiva ao ataque de ontem na Síria. Mas a Rússia, aliada ao governo de Bashar al-Assad, afirmou que o texto era, e citamos, categoricamente inaceitável. O embaixador francês, François de Lattre, em declarações a jornalistas, acusou a Síria de crimes de guerra em grande escala, crimes de guerra com armas químicas. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, condenou veementemente a Rússia e o governo sírio pelo ataque e sugeriu que o seu país pode avançar com operações e ações militares na Síria. Haley disse que quando a ONU falha constantemente no seu dever de agir coletivamente, há momentos na vida dos Estados em que estes são obrigados a tomar a sua própria ação, acrescentando que os Estados Unidos podem. Ainda não há uma posição definitiva do Conselho de Segurança.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, visitará a Rússia na próxima semana, depois de participar na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do grupo G7 na Itália. O Departamento de Estado informou que, depois dessa reunião, Tillerson desloca-se a Moscou para um encontro com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, no qual serão abordadas as questões da Ucrânia, esforços contra o terrorismo e relações bilaterais. A reunião do G7 na Itália, de 9 a 11 de abril, precede a cimeira dos líderes dos 7 países mais industrializados, que contará com a participação do presidente americano Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje na Casa Branca o rei Abdullah da Jordânia e a agenda foi dominada, como seria de esperar, pelo ataque com armas químicas na Síria e também a possibilidade de novas conversações israelo-palestinianas. O rei Abdullah e o presidente Donald Trump estão, neste momento, a dar uma conferência de imprensa sobre estas questões.
Na África do Sul, o Parlamento vai reunir a 18 do corrente mês de abril para debater uma moção de não confiança contra o presidente Jacob Zuma, apresentada pelo principal partido da oposição, depois de ele ter demitido o ministro das Finanças. Anteriores moções de não confiança contra Zuma fracassaram devido ao facto do Congresso Nacional Africano ter uma maioria confortável face ao aumento da contestação à admissão de Pravin Gordhan e dos partidos da oposição e da sociedade civil. A moção pode vir a conhecer outro resultado.
A oposição, que é maioritária no Parlamento da Venezuela, iniciou hoje um processo para destituir os magistrados do Tribunal Supremo, ao qual acusa de conduzir um golpe de Estado depois de ter assumido temporariamente os seus poderes na semana passada. A oposição insiste que o golpe persiste porque o Tribunal Supremo de Justiça mantém a Assembleia inativa desde janeiro de 2016, considerando nulas todas as suas decisões. No entanto, a possibilidade da remoção de juízes são escassas porque dependem do poder moral integrado pela Procuradora-Geral, o Defensor do Povo e o Auditor Fiscal, todos ligados ao governo de Nicolás Maduro.
Música. Amigo ouvinte, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Em Moçambique, o elevado custo do combustível continua a inibir diversos transportadores a irem à rua numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim. Entretanto, ao fim de 2 dias de forte presença policial nos maiores pontos de concentração e terminais de transporte público na cidade de Maputo, a situação volta hoje a uma quase normalidade. William Apote.
A greve dos operadores de transporte que estava prevista não aconteceu. A polícia desmobilizou, mas os passageiros continuam a enfrentar um problema que de crónico passou a velho para o desespero dos utentes.
Problema de chapa temos, porque eu estou aqui já há 2 horas de tempo. Vou para João Mateus. Até agora estou aqui parado. Saio daqui para dar volta, fazer ligação. Está a ver? É ligação. Já é, não sei se é o nosso mundo ou não.
Está muito difícil. Estou aqui, vou para Matola, vou para uma reunião de graduação que vão haver no dia 7 para ensaios de entrada de graduação. Mas já há problema de chapa.
Isto na parede está muito cheio, então apareceu um carro, consegui me enfiar lá. E cheguei aqui, já estou há 30 minutos aqui. Nem sei se vamos voltar para casa.
Eu sou ver aqui o terminal, mas ainda tem outras pessoas que ainda estão no caminho, nas outras paragens para a cidade. Mas mesmo assim, a bicha ainda é muito longa.
Paragens cheias, sobretudo nas horas de ponta, e um sofrimento difícil de habituar para quem, dia após dia, é obrigado a entrar e sair da cidade para ganhar a vida.
Estão mais que outros dias. Acho que há carência de carro. Outros carros que não saíram para a rua.
Há muito movimento porque eu falo de transporte. Muitos carros não estão trabalhando.
O custo do combustível continua a inibir diversos transportadores de ir à rua, numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim.
Greve nem solução, né? Mas eles têm razão. O combustível agora subiu muito. Tem um cara que trabalhava com 1.500 combustíveis, 1.300, agora trabalha com 2.000, 2.200. Então isso não é fácil.
Os transportes públicos e os chamados Mailov, que são caminhonetas particulares, continuam a ser a salvação de muitos utentes e tentam em vão resolver uma crise que para já parece que veio para ficar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Maputo, praticamente todas as padarias da capital aumentaram os seus preços depois do governo moçambicano ter decidido retirar o subsídio às panificadoras, agravando ainda mais as condições de vida dos grupos mais vulneráveis. Ramos Miguel.
A situação está mal, disse a Voz da América Fernando Arcides, vendedor ambulante na cidade de Maputo, afirmando que o pão ficou mais caro, mas mais pequeno ainda.
Será muito difícil e também, quando ouvimos isso, quase ficamos mesmo admirados. Agora, com isso já estamos a ver que a situação está mal.
Várias são as pessoas que, trabalhando na cidade e residindo nos arredores de Maputo, tentam matar a fome com o pão.
Matabijo, almoço é pão. Vai ser muito difícil.
Em algumas padarias, o preço do pão passou de 6 para 8 meticais e notas de 7 para 10, o que para Arcides é um exagero.
Os 7,5 que nós estamos a comprar agora, então já está para subir para 10. Agora estamos mal.
Para o economista João Mosca, com o corte da ajuda ao orçamento de Estado por parte dos parceiros de cooperação na sequência da descoberta das chamadas dívidas escondidas, o subsídio às panificadoras tornou-se insustentável. O economista alerta para o agravamento das condições de vida dos grupos mais vulneráveis.
Os preços vão aumentar, com certeza, porque enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre o posicionamento do FMI, sobre cooperação internacional, sobre investimento direto estrangeiro, se isto perdurar por 1 ano, 2 anos, duvido que o orçamento de Estado tenha capacidade para suportar estes custos elevados que significam subsídios a estes bens. Não?
O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Max Tonella, justificou a retirada do subsídio às panificadoras com a redução do preço da farinha de trigo no mercado internacional e com a valorização da moeda nacional, o metical.
Tendo em conta a evolução mais recente da conjuntura económica, a estabilidade do metical, há uma valorização da moeda nos últimos meses e uma redução do preço da farinha internacional, tendo em conta outros objetivos de desenvolvimento que o país tem, decidimos pela retirada. E notamos primeiro que a diferença de preço entre as padarias beneficiárias e as que não se beneficiam é mínima. E além disso, no mercado, os consumidores, no geral, adquirem pão bem acima do preço de referência. É sobretudo porque o pão é colocado nas cadeias informal e a grande parte adquire nesta componente.
A Associação Moçambicana dos Panificadores diz-se satisfeita com a decisão governamental porque o preço do pão vai ser fixado como mandam as regras do mercado. Refira-se que entre julho de 2014 e fevereiro deste ano, o governo gastou cerca de 4,5 milhões de dólares com subsídios às panificadoras. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Moçambique vai ter um centro de arqueologia a ser instalado ainda este ano na ilha de Moçambique, o primeiro do género no país e um dos poucos existentes no continente. O centro vai dedicar-se essencialmente à pesquisa e arquivo documental arqueológico sobre caravanas e rotas de escravos. A iniciativa é financiada pelo governo americano, nela participam vários países, tal como refere o Francisco Júnior.
As evidências e os testemunhos materiais ainda existem até hoje, mas é um património que pode desaparecer para sempre se medidas nesse sentido não forem tomadas. Foi pensando nisso que se decidiu lançar uma iniciativa, o Slave Wreck Project, através da qual investigadores procuram descobrir e estudar a rota de escravos e navios negreiros naufragados.
Este património é difícil de preservar. Testemunhos do passado, tanto em terra como no mar, são coisas antigas que estão em grande perigo de destruição. É um trabalho de consciencialização, um trabalho de criação de condições para estes testemunhos serem preservados.
Ricardo Teixeira Duarte, professor da Universidade Eduardo Mondlane, é o diretor do projeto Preservação e Proteção do Património Cultural Submerso e Terrestre Ameaçado do Comércio Global de Escravos na Ilha de Moçambique. É o património arqueológico em redor da Ilha de Moçambique que está a ser estudado. É considerada Património Cultural da Humanidade pela Unesco. E é precisamente na ilha onde os promotores do projeto querem instalar um centro de arqueologia.
O que queremos é que seja um centro onde os investigadores em arqueologia ou história, e não só, possam se encontrar e ter ali um apoio. Um apoio quer em instalações, quer em equipamento, quer em informação.
A perspectiva, segundo Yolanda Teixeira Duarte, investigadora e colaboradora da Universidade Eduardo Mondlane e também da Universidade George Washington, nos Estados Unidos da América, é montar o Centro de Arqueologia ainda este ano. Para materializar esse objetivo, contam com fundos disponibilizados pelo governo norte-americano através da sua embaixada em Maputo, missão diplomática cujo chefe máximo, Dean Pittman, está muito interessado neste projeto.
É claro que a ligação está lá. Então, eu tenho certeza que há muitos africanos que têm origem aqui em Moçambique.
Um projeto que é transnacional, envolvendo outros países, designadamente Estados Unidos da América, Brasil, Cuba, Senegal, África do Sul, Reino Unido e Uruguai. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Na agenda africana de hoje, aqui na Voz da América, na terceira meia hora desta emissão, o Francisco Júnior vai regressar para falarmos sobre investigações que procuram vestígios daquele que terá sido o maior navio negreiro a transportar escravos em África. O trabalho de busca está a ser feito na ilha de Moçambique, no norte do país. Não perca, portanto, a agenda africana aqui na Voz da América. Na Guiné-Bissau, o regresso dos exilados políticos está a preocupar um grupo de cidadãos agrupados no Movimento Nacional Cívico. O movimento, liderado pelo ativista e primeiro-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Fernando Gomes, exige a garantia de segurança aos cidadãos exilados, entre eles Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e candidato presidencial no escrutínio de 2012, interrompido por um golpe de Estado. Alessandra Cassamá, com mais pormenores.
À luz das cartas internacionais sobre os direitos humanos, Fernando Gomes, antigo ministro da Função Pública e do Interior, até o golpe militar de 12 de abril de 2012, afirma que o exílio é um estatuto inaceitável para qualquer ser humano, do ponto de vista das legislações disponíveis.
Hoje, no mundo, é inaceitável o exílio. É uma situação inaceitável, porque exílio é uma violação, representa uma violação dos direitos humanos. E isso está consagrado muitos instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos.
O movimento já manteve encontros com o presidente da ANP e o chefe de Estado, José Mário Vaz, que se juntou à causa, sublinhou, por outro lado, a entrevista à Voz América, Fernando Gomes, o coordenador do Movimento Nacional Cívico, denominado Nojuntamompa Filho de Terra Ribacaça, ou seja, juntemo-nos para que os filhos da terra regressem à casa.
O senhor presidente disse que é a sua opinião, a sua convicção pessoal, que ninguém, mas ninguém, tem o direito de impedir algum cidadão guinense de voltar ao seu país. Portanto, ele acha que todo guinense tem o direito de viver no seu país e todo mês que se encontra fora, exilado por razões políticas, deve poder voltar ao seu e que ninguém, não há ninguém neste país que tem o direito de impedi-lo.
Em novembro do ano passado, o movimento lançou uma petição sobre o regresso dos exilados, tendo recolhido até aqui mais de 50 mil assinaturas. Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e vencedor da primeira volta das eleições presidenciais, escrutínio interrompido depois mediante um golpe de Estado, é a cara mais conhecida da lista dos exilados políticos do exterior. Sobre ele perfilam muitas informações, uma delas está ligada à justiça. Para Fernando Gomes, se houver caso de justiça sobre Carlos Gomes Júnior, que seja esclarecido no fórum judicial e não lançar campanha de perseguição, pois não há motivos, acrescentou.
Não pode haver perseguição. Perseguição por quê? Não podemos admitir que as coisas que aconteceram no passado, por isso, compreender, estávamos na transição. Hoje não há razões para haver perseguição. Se alguém tem provas de que o fulano ou beltrano cometeu um crime, é um dever cívico dessa pessoa ir aos órgãos competentes, repito, só aos órgãos competentes, que é o tribunal, denunciar esse facto, apresentando provas.
Era Fernando Gomes, coordenador do Movimento Nacional Cívico, denominado No Junta Mompa Filho de Terra Ribacaça, falando à Voz América. O objetivo do movimento é criar condições de segurança para o regresso dos cidadãos guineenses exilados no exterior. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em Angola foi apresentada hoje a Associação Andeca, com o objetivo de promover os direitos de todos os cidadãos. Mara de La Salete tem mais detalhes.
Ó tu que não tens voz, é um apelo e o significado de Andeca, a nova associação angolana que junta vozes de Luís Nascimento, Luati Beirão, Alexandre Simeão, Marcolino Moco, Vasco Quibio, entre outros. Na conferência de imprensa em Luanda, nesta quarta-feira, 5 de abril, Alexandre Simeão explica porquê a criação da Andeca, destacando que para exercer a cidadania não é preciso pertencer a qualquer partido e que é preciso deixar de ter medo.
Que é possível exercer a cidadania sem estar, sem ser militante, porque de alguma forma isso também é já uma inibição do meu direito. Eu não tenho que ser obrigada a ser militante de partido nenhum, mas enquanto cidadã eu sou afetada por um universo de direitos e deveres que eu tenho que respeitar os deveres, mas alguém tem que respeitar, neste caso o Estado, tem que respeitar os meus direitos, quer eu seja militante ou não. Portanto, eu tenho que ter essa liberdade. Portanto, em relação ao medo, eu acho que uma das formas de acabar com o medo também é pelo exemplo.
Motivados para a construção de um país melhor e mais inclusivo, Marcolino Moco garante que uma das missões da Andeca é educar o povo.
Temos que educar as pessoas, a dizer que têm direito. Devem usufruir desses direitos. Sem estar permanentemente a consultar a Constituição, porque em grande parte não vale nada. Mas vamos ensinar às pessoas quais são os seus direitos e denunciar essas pessoas que procedem dessa maneira.
Aqui Washington, Voz da América. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamentou a decisão dos Estados Unidos de retirarem o financiamento ao Fundo das Nações Unidas para a População. Mâncio Miguel, com mais pormenores.
A administração de Donald Trump disse na segunda-feira que não irá mais financiar o Fundo das Nações Unidas para a População por ter concluído que apoia ou participa na gestão de um programa de aborto coercivo ou esterilização involuntária na China. Um porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que a organização acredita que tal decisão é baseada numa percepção incorreta sobre a natureza do trabalho do Fundo de População e pediu aos outros doadores para continuarem o apoio. Em 2015, aquela agência recebeu 979 milhões de dólares de 150 países. Os Estados Unidos contribuíram cerca de 76 milhões de dólares para programas e iniciativas específicas e eram dos principais doadores. Não é a primeira vez que os republicanos cortam apoio aos programas do Fundo de População das Nações Unidas. Na terça-feira, o Fundo emitiu a sua posição, rejeitando a acusação americana de que apoia o aborto coercivo e esterilização forçada na China. Durante décadas, a China aplicou a política de um filho por casal, que foi reformada para dois filhos por casal em 2016. Tal política foi tida como de esterilização forçada. Na sua nota, a agência diz que o apoio americano contribuiu para a melhoria de programas de combate da violência baseada no género e redução da mortalidade materna em locais com crises humanitárias e instabilidade política como Nepal, Sudão, Síria, Filipinas, Ucrânia e Iêmen. Outros doadores do fundo, como a Suécia, que é o maior, lamentaram a saída dos Estados Unidos. Em África, o Fundo das Nações Unidas para a População apoia programas em todos os países lusófonos.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington. A Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos apresentaram hoje ao Conselho de Segurança uma proposta de resolução para uma investigação exaustiva ao ataque de ontem na Síria, envolvendo alegadamente armas químicas, mas a Rússia, aliada do governo sírio de Bashar al-Assad, afirmou que o texto era categoricamente inaceitável. Estamos a falar de crimes de guerra em grande escala, crimes de guerra com armas químicas, disse o embaixador francês François Delattre em declarações à imprensa. A embaixadora americana junto das Nações Unidas, Nikki Haley, condenou também veementemente a Rússia e o governo sírio pelo ataque e sugeriu que o seu país pode avançar com operações e ações militares na Síria. Quando a ONU falha constantemente no seu dever de agir coletivamente, há momentos na vida dos Estados em que somos obrigados a tomar a nossa própria ação, disse Haley. Ainda não há uma posição definitiva do Conselho de Segurança em relação a este assunto. Observadores, diplomatas e analistas dizem que na origem do incidente na localidade de Khan Sheyun estiveram forças leais ao presidente Bashar al-Assad e aos seus aliados russos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as vítimas apresentam sintomas de exposição a um agente químico. A Rússia negou categoricamente qualquer envolvimento no incidente e diz que o mesmo ocorreu quando aviões do governo sírio atingiram um armazém onde os rebeldes armazenavam armas químicas. O governo sírio negou repetidamente ter usado armas químicas durante os 6 anos de guerra civil no país. Um responsável dos serviços secretos americanos disse, contudo, que o ataque aéreo na província norte de Idlib tinha todas as características de uma ação do governo sírio. A Coreia do Norte efetuou hoje um teste com um míssil balístico a partir de uma base situada na costa leste do país. O míssil foi disparado de instalações perto da base de submarinos de Sinpo, na província de Amgyong. De acordo com a chefia militar sul-coreana, o projétil foi lançado para o mar e voou cerca de 100 km, tratando-se presumivelmente de um míssil de médio alcance do tipo KN-15. O teste de hoje constitui uma mudança significativa com a transição de mísseis mais simples da primeira geração para dispositivos mais avançados de médio alcance, usando combustível sólido e mais difíceis de detectar antes do lançamento. Especialistas afirmam que os militares norte-coreanos estão a tentar contrariar a vantagem conferida à Coreia do Sul com o envio para o país dos sistemas de defesa antimísseis americano THAAD. Os mísseis do tipo KN-15 podem ser instalados a bordo de submarinos ou de plataformas móveis terrestres. Para além disso, o facto de terem combustível sólido permite que possam ser escondidos em subterrâneos e preparados rapidamente para lançamento antes de poderem ser detectados por satélites. Os mísseis de combustível líquido da geração anterior precisavam de ser abastecidos antes do lançamento, o que requer a presença no local de veículos de apoio facilmente detectáveis pelo inimigo. O teste de hoje demonstra também que a Coreia do Norte está a aumentar o número de locais a partir dos quais pode lançar os mísseis. O lançamento de uma salva de mísseis poderia eventualmente superar a capacidade do sistema de defesa antimíssil americano enviado para a Coreia do Sul. O teste de hoje verifica-se 2 dias antes do encontro do presidente americano com o seu homólogo chinês Xi Jinping, durante o qual a questão da Coreia do Norte ocupará lugar de destaque. Referindo-se ao teste, o secretário de Estado americano Rex Tillerson emitiu uma lacónica declaração, dizendo: os Estados Unidos já falaram o suficiente sobre a Coreia do Norte, não temos mais comentários. Aqui Washington, Voz da América. A fome em África juntou líderes políticos e humanitários ontem no Capitólio. Todos procuram soluções para travar a crise em partes do continente africano. Amâncio Miguel.
O evento foi organizado pela congressista democrata Karen Bass, que disse que os Estados Unidos precisam de tomar a dianteira na ajuda a cerca de 20 milhões de africanos e yemenitas ameaçados pela insegurança alimentar. Bass disse que depois de encontro é preciso tomar ações. Ela e outros participantes criticaram a proposta do presidente Donald Trump de cortar o orçamento americano às Nações Unidas, numa altura em que aquela organização está a desempenhar um papel importante na resposta à pior crise alimentar dos últimos 70 anos. A congressista propõe uma lei para aumentar a ajuda americana em emergência em 100 milhões de dólares para alimentar a população do Sudão do Sul. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse num programa da CBS que os Estados Unidos não têm planos de abandonar o seu papel histórico de liderar a ajuda. Ela respondia a uma questão relacionada com o plano de Trump de reduzir a ajuda. Haley disse que os Estados Unidos precisam de ser cuidadosos com os fundos e fazer melhor supervisão do dinheiro da ajuda. Os participantes do encontro no Capitólio disseram que a crise de fome vivida em África é resultado também de ações humanas. John Prendergast, ativista humanitário, recordou que o conflito impede a distribuição de alimentação no Sudão do Sul, onde se estima que cerca de 5 milhões de pessoas precisam de ajuda e trata-se de 40% da população daquele país. No nordeste da Nigéria acontece o mesmo. As investidas do Boko Haram impedem os trabalhadores humanitários na distribuição de alimentação. O antigo comandante das Forças Americanas em África, Kid Ward, disse que o governo da Nigéria precisa de ajuda para resolver aquela situação.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e hoje bons jogos em Espanha e Inglaterra. Em Inglaterra, o grande jogo de hoje é aquele entre o Chelsea e o Manchester City. Chelsea vem de uma derrota em casa no fim de semana, mas comanda o campeonato com 7 pontos de vantagem sobre o segundo, o Tottenham. O City está em quarto lugar a 11 pontos do líder, mas este vai ser bem bom. Outro jogo em Inglaterra a ter hoje em vista é aquele entre o Arsenal e o West Ham United. Ontem, o Manchester United empatou em casa com o Everton a um golo e o golo do empate já em tempo de descontos e de penalti. O atual campeão continua na recuperação após a demissão do treinador Claudio Ranieri. Ontem bateu o Sunderland por 2-0, sexta vitória consecutiva do Leicester desde a saída de Ranieri. É quase que inacreditável. Em Espanha, hoje, o grande jogo é aquele entre o Barcelona e o Sevilha. O Barcelona está em segundo lugar no campeonato a 2 pontos do Real Madrid, que, contudo, tem menos um jogo. Sevilha está em quarto lugar, em luta pelo terceiro lugar com o Atlético Madrid. Barcelona está na posição de não pode perder. Ontem, o Atlético Madrid bateu o Real Sociedade, tem agora mais 3 pontos que o Sevilha, que, portanto, de certeza, não quer perder este jogo para poder continuar na luta pelo terceiro lugar. Hoje, o líder, o Real Madrid, joga fora contra o Leganés, em 17º lugar, um lugar acima da zona de despromoção. O Real deverá vencer, mas nunca se sabe. A salientar ontem na Alemanha a derrota do Bayern de Munique frente ao Hoffenheim, que está em terceiro lugar, por 1-0. Foi apenas a segunda derrota do Bayern neste campeonato, que está à vontade no topo da classificação. Está com 13 pontos de vantagem sobre o Leipzig, que joga hoje, o que significa que, se o Leipzig ganhar, o Bayern continua com 10 pontos de vantagem sobre o segundo. Basquetebol americano, NBA, Russell Westbrook do Oklahoma City igualou ontem o recorde de triplo-duplos da fase regular que pertencia a Oscar Robertson desde a época de 1961-62. Foi há muito tempo. Ontem, Westbrook teve 12 pontos, 13 ressaltos, 3 assistências na vitória da sua equipa, o Oklahoma, sobre o Milwaukee por 110-79. Ontem, o campeão, o Cleveland Cavaliers, jogou em casa, bateu o Orlando Magic à vontade, 122-102. O vice-campeão, o Golden State, bateu o Minnesota, 121-107. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e ganhou. Bateu o Charlotte, 111-111.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. Não esqueça que na sexta-feira temos o Angola Fala Só. O nosso convidado vai ser o padre Gaudêncio Yakueleing, que é também diretor executivo da Associação denominada ANO, sediada no Cunene, e que na língua Ovavamo significa Eu Também Sou Pessoa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, também como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Eram 14 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 21 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Minha produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, o Conselho de Segurança da ONU vai debater ataque na Síria. Na Venezuela, a oposição inicia processo para tentar destituir juízes. 5 de abril, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o custo elevado de combustível continua a impedir diversos transportadores de saírem à rua, numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim. Entretanto, ao fim de 2 dias de forte presença policial nos maiores pontos de concentração e terminais de transporte público na cidade de Maputo, a situação voltou hoje à quase normalidade. Mais detalhes aqui com o William Mapote.
A greve dos operadores de transporte, que estava prevista, não aconteceu. A polícia desmobilizou, mas os passageiros continuam a enfrentar um problema que de crónico passou a velho para o desespero dos utentes.
Problema de chapa temos, porque eu estou aqui já há 2 horas de tempo. Vou para João Mateus. Até agora estou aqui parado. Saio daqui para dar volta, fazer ligação. Está a ver? É ligação. Já, não sei se é o nosso mundo ou não.
Está muito difícil. Estou aqui, vou para Matola, vou para uma reunião de graduação que vão haver no dia 7 para ensaios de entrada de graduação, mas já há problema de chapa.
Isto na parede está muito cheio, então apareceu um carro, consegui me enfiar lá. E cheguei aqui, já estou há 30 minutos aqui. Nem sei se vamos voltar para casa.
Eu sou ver aquele terminal, mas ainda tem outras pessoas que ainda estão no caminho, nas outras paragens para a cidade. Mas mesmo assim, a bicha ainda é muito longa.
Paragens cheias, sobretudo nas horas de ponta, e um sofrimento difícil de habituar para quem, dia após dia, é obrigado a entrar e sair da cidade para ganhar a vida.
Estão mais que outros dias. Acho que há carência de carro. Os caras que não saíram para a rua.
Há muito movimento porque falta de transporte. Muitos carros não estão trabalhando.
O custo do combustível continua a inibir diversos transportadores de ir à rua, numa espécie de paralisação silenciosa que parece não ter fim.
Greve nem solução, né? Mas eles têm razão. O combustível agora subiu muito. Tem um cara que trabalhava com 1.500 combustíveis, 1.300, agora está trabalhando com 2.000, 2.200. Então isso não é fácil.
Os transportes públicos e os chamados Mailov, que são caminhonetas particulares, continuam a ser a salvação de muitos utentes e tentam em vão resolver uma crise que para já parece que veio para ficar. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o regresso dos exilados políticos está a preocupar um grupo de movimentos agrupados no Movimento Nacional Cívico. Um movimento liderado pelo ativista e primeiro presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Fernando Gomes, exige a garantia de segurança aos cidadãos exilados, entre eles Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e candidato presidencial do escrutínio de 2012, interrompido por um golpe de Estado. Os detalhes com o Lassana Kassama.
À luz das cartas internacionais sobre os direitos humanos, Fernando Gomes, antigo ministro da Função Pública e do Interior, até o golpe militar de 12 de abril de 2012, afirma que o exílio é um estatuto inaceitável para qualquer ser humano, do ponto de vista das legislações disponíveis.
Hoje, no mundo, é inaceitável o exílio. É uma situação inaceitável, porque exílio é uma violação, representa uma violação dos direitos humanos. E isso está consagrado muitos instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos.
O movimento já manteve encontros com o presidente da ANP e o chefe de Estado, José Mário Vaz, que se juntou à causa, sublinhou, por outro lado, a entrevista à Voz América, Fernando Gomes, o coordenador do Movimento Nacional Cívico, denominado Noyuntamompa Filho de Terra Ribacaça, ou seja, juntemo-nos para que os filhos da terra regressem à casa.
O presidente disse que é a sua opinião, a sua convicção pessoal, que ninguém, mas ninguém, tem o direito de impedir algum cidadão guinense de voltar ao seu país. Portanto, ele acha que todo guinense tem o direito de viver no seu país e todo guinense que se encontra fora, exilado por razões políticas, deve poder voltar ao seu país. E que ninguém, não há ninguém neste país que tem o direito de impedi-lo.
Em novembro do ano passado, o movimento lançou uma petição sobre o regresso dos exilados, tendo recolhido até aqui mais de 50 mil assinaturas. Carlos Gomes Júnior, antigo primeiro-ministro e vencedor da primeira volta das eleições presidenciais, escrutínio interrompido depois mediante um golpe de Estado, é a cara mais conhecida da lista dos exilados políticos do exterior. Sobre ele perfilam muitas informações, uma delas está ligada à justiça. Para Fernando Gomes, se houver caso de justiça sobre Carlos Gomes Júnior, que seja esclarecido no fórum judicial e não lançar campanha de perseguição, pois não há motivos, acrescentou.
Não pode haver perseguição. Perseguição por quê? Não podemos admitir que as coisas que aconteceram no passado, por isso, compreender, estava na transição. Hoje não há razões para haver perseguição. Se alguém tem provas de que o fulano ou beltrano cometeu um crime, é um dever cívico dessa pessoa e aos órgãos competentes, repito, só aos órgãos competentes, que é o tribunal, denunciar esse facto, apresentando provas.
Era Fernando Gomes, coordenador do Movimento Nacional Cívico, denominado Noyuntamompa Filho de Terra Ribacaça, falando à Voz América. O objetivo do movimento é criar condições de segurança para o regresso dos cidadãos guineenses exilados no exterior. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Estúdios em Washington, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português de quarta-feira, dia 5 de abril de 2017. Passa agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
O grupo americano Anadarko Petróleo deverá tomar uma decisão final de investimento relativamente ao projeto de exploração de gás natural em Moçambique em abril de junho de 2018, disse o diretor executivo do grupo japonês Mitsui. Hirotatsu Fujiwara disse à agência financeira Reuters que os parceiros no bloco Área 1 da bacia do Rovuma esperavam ter as negociações com o governo de Moçambique concluídas em dezembro próximo, mas acrescentou que o processo tem um atraso de 4 meses. O diretor executivo do grupo Mitsui disse também que as duas unidades de processamento de gás natural, com uma capacidade de 12 milhões de toneladas por ano, deverá entrar em funcionamento em 2022-2023, após um período de construção que deve demorar 4 anos. O corte de árvores em Moçambique fica proibido ao longo dos próximos 3 meses. A decisão foi adotada em Conselho de Ministros e visa permitir a reavaliação das licenças de exploração existentes. O governo moçambicano afirma que o abate ilegal de árvores tem custado ao país uma média de 200 milhões de dólares por ano. O governo moçambicano lançou em março passado a Operação Tronco, um mecanismo de reforma que visa aferir o grau de cumprimento da lei das florestas, bem como confrontar o registro de exportações com provas recolhidas no terreno. A operação decorre nas províncias nortenhas de Cabo Delgado e Nampula e nas centrais de Zambésia, Tete, Manica e Sofala, por serem consideradas aquelas onde há maior atividade de corte de árvores. Música.
As medidas de apoio à banca em Portugal custaram aos contribuintes cerca de 13 mil milhões de euros desde 2007, ou seja, 7% do produto interno bruto, anunciou o Banco de Portugal. O impacto dessas medidas no déficit orçamental de 2016 foi de cerca de 400 milhões de euros, ficou a dever-se essencialmente aos juros pagos relativos às intervenções realizadas em anos anteriores. O Banco Central informou ainda que a dívida pública aumentou em fevereiro para 243,5 mil milhões de euros, um máximo de 5 meses, que se explica pela maior emissão de títulos no mercado e no retalho. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira do Fala Só será o padre Gaudêncio Félix Tiago Lenge, diretor e executivo da associação denominada ANU, sediada no Cunene, e que na língua vernácula significa Eu também sou pessoa.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Chama-se L'Aurore, é um negreiro francês que se dedicava ao tráfico e comércio de escravos. Escravos oriundos de várias partes do interior de Moçambique, gente que era concentrada na ilha de Moçambique, no norte do país, e depois transportada por via marítima para diversos destinos no mundo. O L'Aurore era um dos navios que fazia o transporte desses homens. L'Aurore, que terá naufragado no ano 1789, próximo da ilha de Moçambique, com mais de 600 escravos a bordo. Escravos que deviam ser comercializados na América, sendo que mais de metade deles morreram no local do acidente.
Segundo os documentos escritos, infelizmente, esse navio não conseguiu ter sucesso na sua viagem. Logo à saída da ilha, teve o acidente, que foi o evento de um tufão, ventos fortes que sopravam de sul a oeste, que causaram o naufrágio desse L'Aurore e que atualmente nós estamos à procura.
Celso Simbine é um arqueólogo moçambicano. Trabalha como assistente estagiário no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. É um dos integrantes do projeto Preservação e Proteção do Património Cultural Submerso e Terrestre Ameaçado do Comércio Global de Escravos na Ilha de Moçambique, projeto financiado pelo governo norte-americano desde 2016, que participa na prospeção subaquática do navio L'Aurore, e está otimista. Diz que existem vestígios indicando que estão no bom caminho.
Sim, atualmente, na primeira campanha, num dos sítios onde passamos com o magnetômetro, identificamos uma anomalia em que encontramos ali uma âncora grande, a qual ainda é desconhecida a origem da tal âncora. Então, futuras pesquisas dedicada a essa âncora poderá nos ajudar a identificar qual é a origem da âncora, que época ou período dessa âncora pertence. Provavelmente seja do Lauror. E também há uma estação arqueológica subaquática, que é o IDM-008, que foi identificada por uma equipe que esteve lá, da Arqueonautas.
Depois de localizar o que resta do negreiro francês, o passo a seguir será desenvolver um plano de ação que permitirá elaborar um projeto mostrando com detalhe o que foi o navio Lauror.
O objetivo principal é a reconstituição da história que esse património arqueológico fornece. Porque o nosso objetivo é identificarmos esse património, estudarmos, reconstituímos e divulgamos. Isso que vai impulsionar também a questão turística através da exposição. Porque no projeto de um arqueólogo, quando faz sua pesquisa, tem que também contemplar a questão da divulgação dos resultados por publicações de artigos ou livros e também por organização de exposições museológicas.
E no dia 6 de abril, o arqueólogo moçambicano Celso Simbine viaja por 2 semanas para os Estados Unidos da América. Vai participar num treino científico em Virgínia. Simbine, um outro arqueólogo e um agente turístico da ilha de Moçambique, juntar-se-ão a especialistas do Serviço Nacional de Parques, uma agência do governo federal norte-americano que tem uma equipa de prospeção arqueológica subaquática tida como sendo a melhor do planeta. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Foi há 38 anos atrás, 28 de março de 1979, às 4 da manhã, quando as bombas de arrefecimento não funcionaram na central nuclear de Three Mile Island, situada no rio Susquehanna, no estado da Pensilvânia. Continua a ser o pior desastre nuclear da história americana. Este tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A temperatura no reator aumentou constantemente, embora o pessoal não tivesse conhecimento do que estava a acontecer, o que levou ao acidente. O mais importante, os operadores da central desconheciam que uma válvula no sistema de arrefecimento falhara, não permitindo que a água fria passasse e que não entrava no reator, que continuava a aquecer. Os instrumentos na sala de controle enganaram os operadores, que pensavam que o sistema de arrefecimento estava a trabalhar normalmente. Nenhum instrumento indicava a quantidade de água que cobria o núcleo e o pessoal da central assumiu que o núcleo tinha água suficiente. Quando os alarmes começaram a soar e as luzes de alerta acenderam, os operadores não se aperceberam que a central se encontrava sem arrefecimento. Na tarde de 28 de março, o núcleo parecia ter arrefecido suficientemente e o reator parecia estável. Novos receios começaram a verificar-se na manhã do dia 30 de março, com a ocorrência da radiação na área da central, o que levou as autoridades a evacuar a população nas imediações da mesma. Até à próxima edição de A Vida na América. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Vamos agora passar para a música. Vamos ficar com A Chance Is Gonna Come, por Al Green. But I know
yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. One more thing. Boy, I don't want you to hang around. It's been a long time coming, but I know, hallelujah, a change gonna come. Oh, yes it will. Let me just say this. Then I go to my brother. Yes, sir. And I say, brother, help me, please. Oh, yes, sir. But he winds up knocking me. I'm able to carry on. I know it's been a long, oh yeah, a long time coming, but the change don't come. Oh, yes it will. Let me just say it one more time.
Foi All Green, A Change Is Gonna Come. Programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado, segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta, em 13.630 e 9.825. A da emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 630-17, onda curta nos 13.630 e 17.655. 17-17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 17.655. Passagem agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 5 de abril de 2017. Esta continua a ser a programação da emissão da Voz da América em português. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos apresentaram hoje no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de resolução para uma investigação exaustiva ao ataque de ontem na Síria, mas a Rússia, aliada do governo de Bashar al-Assad, afirmou que o teste era categoricamente inaceitável. A embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, condenou veementemente a Rússia e o governo sírio pelo ataque e sugeriu que o seu país pode avançar com ações militares na Síria. Quando a ONU falha constantemente no seu dever de agir coletivamente, há momentos na vida dos Estados que somos obrigados a tomar a nossa própria ação, diz Haley, acrescentando: nós podemos. Ainda não há uma posição definitiva do Conselho de Segurança. Rex Tillerson visitará a Rússia na próxima semana, o secretário de Estado americano, depois de participar na reunião de ministros dos negócios estrangeiros do grupo do G7 na Itália. O Departamento de Estado informou que, depois da reunião, Tillerson desloca-se a Moscou para um encontro com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, no qual serão abordadas as questões como a Ucrânia, esforços contra terrorismo e relações bilaterais. A reunião do G7 na Itália, de 9 a 11 de abril, precede a cimeira dos líderes de países mais industrializados, que contará com a participação do presidente norte-americano Donald Trump. A oposição, que é maioritária no Parlamento da Venezuela, iniciou hoje um processo para destituir os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, ao qual acusa de conduzir um golpe de Estado, depois de ter assumido temporariamente os seus poderes na semana passada. A oposição insiste que o golpe persiste porque o Tribunal Supremo de Justiça mantém a Assembleia em desacato desde janeiro de 2016 e considera nulas todas as suas decisões. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam fortemente a detenção na Rússia a 26 de março de centenas de manifestantes pacíficos. A detenção de manifestantes, incluindo observadores dos direitos humanos, constituiu uma afronta aos valores democráticos, afirmou o porta-voz em exercício do Departamento de Estado, Mark Turner, numa declaração escrita. O ativista de direitos humanos e de anticorrupção, Alexei Navalny, tinha apelado a uma manifestação pacífica após ter publicado um relatório alegando que o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, possuía uma carteira de bens, incluindo enormes áreas de terreno e altos apartamentos em edifícios antigos, complexos agrícolas e vinhedos, tanto na Rússia como no estrangeiro. O relatório de Navalny referia que tudo tinha adquirido através de subornos de oligarcas e empréstimos de bancos estatais. Navalny foi mandado para a prisão pelas autoridades russas durante 15 dias e a pagar uma multa de $350 após ter sido condenado de organizar o desfile e perturbar a paz pública. Ele estava entre mais de 1 milhão de pessoas que tinham sido detidas após a polícia e os manifestantes terem confrontado na Praça Alexander Pushkin, no centro de Moscovo. O gabinete de Navalny em Moscovo, a Fundação Anticorrupção, foi invadida pela polícia russa, que levou computadores e outro equipamento. Segundo referiu a secretária de imprensa, uma advogada da Fundação, que acrescentou que 13 funcionários tinham sido igualmente detidos. Turner indicou que os Estados Unidos estão preocupados com a tensão no decurso da manifestação, bem como pelas incursões da polícia na organização que ele dirige. As manifestações parecem ter sido os maiores protestos coordenados na Rússia desde que este género de atividade irrompeu em 2011 e 2012, após um sufrágio parlamentar que os dirigentes da oposição condenaram por ter sido fraudulento. Os Estados Unidos, disse Turner, apelam ao governo da Rússia para liberar de imediato todos os manifestantes pacíficos. O povo russo, comentou do lado, merece um governo que apoie um mercado aberto de ideias, governação transparente e responsável, tratamento igual perante a lei e a capacidade de exercer os seus direitos sem receio de retribuição. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 5 de abril de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sincero votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.